Olá, muito boa noite e bom ano. O programa da Igreja Católica volta novamente à sua companhia com votos de que, ao longo de 2010, possa haver tempo para dar as mãos, para concretizar valores, para desbravar caminhos de paz. Neste Dia Mundial da Paz, temos a oportunidade de vos apresentar a análise do Cardeal Patriarca de Lisboa alguns acontecimentos que marcam a sociedade portuguesa. Dos temas políticos à visita do Papa Bento XVI a Portugal e às questões ambientais que marcam a mensagem deste Dia Mundial da Paz. Começando já por aí, para Dom José Policarpo é necessário encontrar acordos científicos sobre a urgência ecológica e saber cuidar da criação. É preciso preservar a casa onde habitamos, melhorando-a para as gerações vindouras.
Partindo do princípio que o planeta está ameaçado, voltamos a ter uma questão de civilização. E onde a questão crucial aqui é global. E, portanto, a globalização tão apregoada está diante de um desafio enorme. De ter uma afirmação positiva, porque não merece a pena dizerem-me que a China só polui a China. Não, a China polui-me a mim e eu poluo a China. Não. Bem, e portanto é uma questão de civilização, e digo que é uma questão de civilização porque tem na base valores fundamentais, e entre os quais é a que é que é preciso renunciar e a que é que é preciso transformar para termos uma convivência que passa pela economia, pelo sentido da sociedade de consumo, etc., de maneira a salvar o planeta. Estamos longe ainda deste consenso. Porque é que os grandes países poluidores, agora estou a usar a linguagem dos ecologistas, portanto, porque é que os grandes países poluidores são também os grandes gigantes económicos e que são os que tiveram mais dificuldade em aceitar um acordo vinculativo? Eu compreendo, quer dizer, como é que se muda de repente um sistema económico dos Estados Unidos da América ou de um país emergente, um gigante emergente como é a China, de repente deixando de lançar para a atmosfera, deixando de usar o petróleo como energia, uma coisa tão simples como isto, ou criando mecanismos tecnológicos que purificam esses dados. Parece que é possível. Bem, é uma estrada que não está fechada. Número um, penso que é preciso aprofundar a questão científica. E ponham-se de acordo, quer dizer, portanto, eu neste momento fiquei baralhado, digo com franqueza. Tive a preocupação de me informar bem sobre a matéria e fiquei baralhado. Porque opiniões de igual peso dizem uma coisa, dizem outra. Ponhamos-nos de acordo sobre isso. E depois, sobretudo, criemos um dinamismo. É um ideal de organizarmos a nossa vida de uma maneira que não estragamos a casa onde habitamos. Para nós não há grande perigo, vamos ter mais umas cheias e uns vendavais e um calor no verão. O problema são os nossos vindouros. Quer dizer, aquele grande dever que eu que acredito na criação, que Deus entregou ao homem, que é de aperfeiçoar e entregar mais aperfeiçoado àqueles que vêm depois dele.
Diz respeito também à natureza outro debate em curso, nomeadamente na sociedade portuguesa. Em causa, a identidade do casamento, cujo alargamento legislativo a pessoas do mesmo sexo está em curso. Para o Patriarca de Lisboa, os homossexuais não têm direito ao casamento, o que pode ser afirmado através de um referendo, que não compete à Igreja Católica enquanto instituição pedir.
O referendo é um instituto político, portanto é um instituto que não compete à Igreja sequer pedi-lo, a meu ver. Os cristãos têm direito de pedir. Mas é um mecanismo constitucional que ou é decidido pelo Parlamento, é sempre decidido pelo Parlamento, mas pode ser decidido pelo Parlamento a pedido de um conjunto de cidadãos que o pedem. E o Parlamento aí pode decidir que sim ou que não, portanto, na plenitude dos seus poderes. Portanto, outra coisa é se houver referendo, não é? Se houver referendo, com certeza que nós, mais uma vez, com a nossa palavra e com o nosso diálogo, esclareceremos os cristãos e toda a gente que quiser ouvir-nos, esclarecemos das nossas razões, num caso destes, de um voto não. O referendo, para mim, tem uma... Eu tenho dificuldade em... Ainda não esclareci isto muito bem para mim, mas tenho dificuldade em aceitar referendos sobre questões de consciência. Eu lembro-me uma vez aqui, já há muitos anos, logo a seguir ao concílio, vi uma grande revista em que eu participei entusiasticamente, que vocês conhecem de nome, a revista Concílio, e que num determinado momento no conselho da revista pôs-se a hipótese, a revista estava a ser muito, muito contrastada com as posições, às vezes um bocadinho ousadas, que tomava, e pôs-se a hipótese das questões mais delicadas, estávamos no campo da teologia, serem votadas, e que passava aquela que ganhasse. Bem, eu quando vi isso fiquei aterrado, quer dizer, porque, e até digo, comentei com a pessoa que me dava essa notícia, quer dizer, se a gente chegar ao momento em que pomos um referendo a dizer se Deus existe ou não existe, se o não ganhar, Deus continua a existir. Quer dizer, bem, o referendo tem esse inconveniente, há que há questões que não são referendáveis. Não são referendáveis, sobretudo se somos nós a optar por esse referendo. Podem ser referendadas, o referendo é uma arma legítima dos cidadãos para evitar uma lei que eles consideram injusta. É uma arma legítima. Mas, e, portanto, por isso é que eu faço uma distinção na nossa posição de hierarquia, faço uma posição do movimento que pede o referendo e da nossa posição se houver referendo.
A marcar decisivamente o ano 2010 está a visita do Papa Bento XVI a Portugal. Uma oportunidade para a Igreja Católica, afirmada por Dom José Policarpo.
É sempre um grande acontecimento, porque eu lembro que Portugal, desde a sua nacionalidade, tem uma relação congénita com a sede de Pedro. Não? Eu considero um dos baluartes mais significativos, um dos pilares mais significativos da nossa cultura católica de Portugal. Passou por altos e baixos, hein? Quando foi o cisma do Ocidente, havia dois papas, os nossos reis uma vez tiveram com o outro, mas houve rupturas de relações diplomáticas, o regalismo aqui teve um papel muito importante, mas isso nunca rompeu uma componente fundamental de afetos portugueses, que é uma ligação muito forte à figura do Papa como sucessor de Pedro, seja ele quem for. Bem, e, portanto, para nós é uma surpresa muito boa o Santo Padre vir, e vamos aproveitar, ele e nós vamos aproveitar o melhor possível para um momento forte de afirmação da Igreja nesta sociedade, que ainda não se esqueceu dela, mas já não lhe dei o humor que já teve. Não.
Dom José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa, a analisar alguns acontecimentos em debate na sociedade portuguesa e que ficarão na história do ano 2010. Que ele seja uma oportunidade de concretizar a mensagem do Papa para este Dia Mundial da Paz. Se queres cultivar a paz, preserva a criação. São esses os nossos votos para o ano que começa. Viva em paz, seja feliz. Música.